Começa agora Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
É gratificante poder, nessa semana, novamente dividir com cada um de vocês o que tem acontecido em Brasília, as ações do governo federal, que tem relação direta com a nossa vida, com o seu dia a dia e com o estado do Paraná, as decisões tomadas pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional e as minhas iniciativas procurando defender os interesses do nosso estado e do nosso país. Começa agora mais um programa Transparência em Ação.
Este é o seu deputado federal, Zeca Dirceu, e eu sou Nayara Storchio.
E eu sou Chico Pereira. Confira os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Após crise mundial, o Brasil poderá crescer até 4% em 2 anos.
Terceira etapa do Minha Casa Minha Vida será lançado em junho.
90 municípios recebem máquinas do PAC em Ponta Grossa.
Ampliação do setor aéreo favorece o turismo brasileiro.
O governo vai lançar em junho a terceira etapa do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, que beneficia famílias de baixa renda. Criado em 2008, o programa financia casas e apartamentos para famílias com renda de até R$5.000 por mês. As condições do financiamento variam de acordo com a renda familiar.
É isso mesmo, Nayara. E mais de 2,4 milhões de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida 2 já foram entregues ou estão contratadas. Até o fim do ano, o governo deve entregar ou contratar cerca de 400 mil. O programa prevê a construção de 3 milhões de unidades habitacionais nessa terceira fase. Zeca comentou o sucesso da medida.
É importante relembrarmos que em 2008, quando o presidente Lula decidiu lançar o programa Minha Casa Minha Vida e estabeleceu como meta a construção de 1 milhão de casas, a oposição, os grandes veículos de comunicação trataram como deboche, tratavam como se fosse uma grande mentira, como se fosse uma promessa eleitoreira. O tempo provou que a oposição e os grandes veículos de comunicação mais uma vez estavam errados. O Brasil não só construiu 1 milhão de casas, como hoje já avança para atingir a marca de 3 milhões de novas moradias. São casas que se espalharam por todo o Brasil, para as mais diferentes faixas de renda. São casas que estão localizadas nas pequenas, nas grandes e nas médias cidades. E se não bastasse superar a marca de 1 milhão, atingir a marca de 3 milhões de casas, a presidenta Dilma, com muita coragem, força e determinação, vai além. Vai lançar agora, em junho, a terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida, estabelecendo uma nova meta de construções para os próximos anos. E nós, parlamentares, e aqui eu quero deixar mais uma vez registrado toda a minha disposição, estaremos muito dedicados a melhorar a legislação do Minha Casa Minha Vida, tornar o acesso ao programa mais fácil, menos complicado, privilegiar cada vez mais as pequenas cidades, privilegiar cada vez mais as pessoas que têm baixa renda e até mesmo fazer a proposta da criação de rendas intermediárias. Hoje o Minha Casa Minha Vida tem 3 faixas de renda, o que acaba prejudicando alguns perfis de salários da população. O programa, ano a ano, já teve modificações, inclusive nessa legislatura, vem sendo aperfeiçoado. E nós, tão logo a presidenta lance a terceira etapa do Minha Casa Minha Vida, faremos de tudo para rapidamente aprovar uma nova legislação no Congresso Nacional e tornar o programa um sucesso ainda maior.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, declarou esta semana que a crise econômica está próxima do fim e o Brasil poderá crescer até 4% em 2 anos. Este ano, o Brasil deve crescer 2,3%, mas a partir de 2015, o país voltará a crescer mais, chegando a 4% em 2016. Mantega destacou os pontos fortes do país, como a criação de empregos durante a crise e a permanência entre os 5 países que mais recebem investimentos estrangeiros diretos.
É verdade, Chico. Durante a crise, o Brasil cresceu 17,7%, enquanto outros países não cresceram nada ou cresceram muito pouco. O ministro considerou como ganho permanente e mais importante a geração de mais de 20 milhões de empregos desde 2003. E para este ano está prevista a criação de 1 milhão de empregos novos. Diante dessa avaliação de Mantega, o deputado Zeca disse que está satisfeito com a expectativa e destacou a geração de renda como principal motivo do crescimento do país.
Foi muito boa a vinda do ministro da Fazenda, Guido Mantega, à Câmara dos Deputados. Mais uma vez, fez uma palestra esclarecedora, mostrou fatos, mostrou números que provam que o Brasil tem evoluído positivamente ao longo de muitos anos e que o Brasil está diante de um caminho seguro, inclusive com a possibilidade de crescer até 4% em 2 anos. O Brasil, com certeza, eu também acredito nisso, continuará crescendo, continuará gerando emprego, isso é muito importante, mas continuará principalmente distribuindo renda, fazendo com que as famílias cresçam de classe social, ascendam de renda e vivam cada vez melhor. O Brasil cresce de forma razoável, mas gera muito emprego e, principalmente, distribui muita renda. Eu acredito que esse é o melhor caminho. Por isso, o ministro da Fazenda, a presidenta Dilma, tem todo o meu apoio no Congresso Nacional.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site, www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
Mais 90 municípios do Paraná recebem máquinas do Programa de Aceleração do Crescimento em Ponta Grossa nesta sexta-feira. Durante a entrega dos 90 caminhões basculantes, estiveram presentes a senadora Gleisi Hoffmann, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, lideranças regionais e prefeitos. A ação completa do PAC 2 no estado beneficiará mais de 1,2 milhão de pessoas que vivem no campo e outras 267 mil famílias de agricultores.
Exatamente, Nayara. A destinação dos equipamentos do PAC 2 tem o objetivo de melhorar a infraestrutura e recuperação de estradas para o escoamento da produção em municípios com até 50 mil habitantes. No início de abril, o Ministério do Desenvolvimento Agrário realizou o mesmo ato em Maringá. O Paraná já recebeu 367 retroescavadeiras, 285 motoniveladoras e 190 caminhões caçamba. Zeca estava presente no evento e destacou a importância da medida para a agricultura e para o crescimento do Brasil.
E as ações positivas, verdadeiras do governo federal não param. A presidenta Dilma não tem ficado só no discurso, tem ido para a prática. Transforma o discurso em coisas reais, que impactam a vida das pessoas. Nesse último dia 2, em Ponta Grossa, eu tive a oportunidade, a convite do governo federal, de vivenciar isso. Acompanhei a entrega a 90 municípios do Paraná de máquinas do PAC. São retroescavadeiras, motoniveladoras, caminhões basculantes, que estão chegando às pequenas cidades agrícolas do estado e estão ajudando a melhorar as estradas rurais, a diminuir o custo da produção e a tornar a nossa agricultura, principalmente a agricultura familiar, cada vez mais competitiva. Essas máquinas trazem também qualidade de vida para quem está na área rural. E nós precisamos estimular as pessoas a permanecerem na área rural, até porque o Brasil precisa de mão de obra no setor rural para poder crescer, se desenvolver como uma potência econômica que depende muito da agricultura. O governo federal fez a maior compra do mundo de máquinas e equipamentos. São mais de 5 mil máquinas que agora se aproximam da fase final de entregas por todo o Brasil. O nosso esforço foi para que o Paraná fosse contemplado e a entrega dessas 90 máquinas mostra que nós estamos tendo sucesso.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Em meio ao debate mundial acerca de atitudes racistas no futebol, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a Copa do Mundo no Brasil terá uma força muito grande na luta contra o preconceito. A presidente elogiou a atitude do jogador brasileiro Daniel Alves, vítima de racismo, durante uma partida pelo time Barcelona, e se manifestou sobre o assunto em entrevista.
Nós discutimos muito o problema do racismo, né? Toda essa reação que os nossos craques estão tendo contra essa questão do racismo, de jogar banana no meio do campo. E acho que o ato de pegar a banana e comer, eu acho que foi um ato fantástico. Esse ato que primeiro diz o seguinte: somos todos macacos, porque todos nos originamos, não é de um macaco, mas de um ancestral que podia ter sido até comum. Mas, enfim, independentemente do que as pessoas acreditam, todos nós originamos-nos da mesma base. O que nos diferencia é o grau de intolerância que nós temos uns com os outros. Tem uns mais atrasados na evolução que têm essa intolerância e discrimina o próximo. E olha a pele como sinal de superioridade ou não. Nós somos contra isso, nós vamos fazer uma Copa contra o racismo. Aqui nós temos orgulho da nossa brasilidade. Eu disse numa reunião internacional que o Brasil tinha se olhado no espelho. E quando um povo se olha no espelho, ele fica mais forte. E se declarou majoritariamente afrodescendente. Nós não podemos deixar de afirmar esse valor, que é o valor do sangue afrodescendente, do sangue indígena e do sangue branco, num país diverso, multidiverso, como ele é multidiverso também na natureza. Então, essa reunião com os editores foi uma reunião em que essa força da luta antirracista vai ser muito presente na Copa. Eu acho que é muito importante que nós todos nos levantemos contra o racismo.
Pois é, Chico. Daniel Alves se preparava para uma jogada quando a torcida tirou uma banana no campo. O jogador descascou e comeu a fruta dentro do campo. A atitude repercutiu no mundo todo, principalmente depois do jogador Neymar, estrela do futebol brasileiro, ter lançado na internet a campanha anti-preconceito com a hashtag Somos Todos Macacos, que teve apoio de diversas celebridades e grande repercussão popular. Diante disso, o deputado Zeca também demonstrou a sua repulsa por todo e qualquer preconceito, principalmente no esporte.
Quero aqui também estabelecer o meu repúdio a qualquer tipo de racismo durante as partidas de futebol, durante a vida do cidadão e principalmente durante a Copa do Mundo. Entendo que a Copa do Mundo será uma grande oportunidade de o Brasil mostrar para o mundo todo o quanto nós somos um país capaz de combater o racismo. Racismo de qualquer tipo. Na Copa do Mundo, com uma série de ações que estão sendo planejadas, será combatido. A tua participação na internet, no seu dia a dia, no ambiente de trabalho, junto à sua família, aos seus amigos, também é fundamental. Vamos mostrar para o mundo todo que o Brasil sabe condenar essa prática horrível que é o racismo.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Esta semana, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a importância do Marco Civil da Internet no programa semanal Café com a Presidenta. Dilma afirmou que o Marco Civil traz como conceito básico que a internet não tem donos e pertence a todos.
Ela ainda lembrou que a legislação foi saudada como exemplo para o mundo, como um instrumento importante para aperfeiçoar e democratizar a governança global da internet. O deputado Zeca saudou a presidenta Dilma pela sanção do Marco Civil e destacou a importância do marco para o tráfico de informações na rede.
Está de parabéns à presidenta Dilma, que sancionou nessa última semana o Marco Civil da Internet. Nós aprovamos no Congresso Nacional, que agora passa a ser lei. O Marco Civil tem uma grande importância para a internet do nosso país. Cria uma situação jurídica que estabelece que a internet pertence a todos, que a internet não tem dono e que a internet não pode só atender a interesses econômicos. Destaque-se aí a neutralidade da rede. Os servidores não poderão cobrar valores diferenciados para alguns sites de acesso que têm mais interesse da população em buscar conteúdo. Outro fator importante é a privacidade dos dados. Qualquer cidadão brasileiro que tiver dados invadidos, pesquisados, mesmo que eles estejam armazenados em outros países, em outros provedores, vai poder recorrer à justiça brasileira e ter o seu dano reparado. O Marco Civil da Internet também estabelece aquilo que já existe nas eleições pessoais mais do dia a dia. As pessoas que se sentirem ofendidas por qualquer tipo de injúria, de calúnia, de difamação, poderão recorrer a juizados especiais, mais ágeis, mais eficientes, para ter os seus direitos julgados e os seus direitos garantidos. É uma nova legislação, uma legislação ampla, que começa a valer em todo o país e que, é claro, todos nós, como os parlamentares, vamos estar atentos para aperfeiçoamentos, para melhorias, que o dia a dia, a utilização da lei, nos prove ser necessário.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu. Na última quinta-feira, dia 1º de maio, foi comemorado o Dia Internacional do Trabalhador. Várias ações em homenagem aos trabalhadores foram feitas em todo o Brasil durante o feriado. E o deputado Zeca também deixou a sua lembrança citando vários avanços trabalhistas no país, como a geração de 20 milhões de empregos e o aumento no valor do salário mínimo.
Foi gratificante na última quarta-feira, na quinta-feira, 1º de maio, e também na sexta, no sábado e no domingo, ter podido percorrer várias regiões do nosso estado, muitas cidades, e junto com os trabalhadores e trabalhadoras, comemorar o dia 1º de maio. Quero aqui, no programa Transparência em Ação, fazer o que fiz nesses últimos dias, registrar o meu respeito, a minha consideração a todos os trabalhadores e trabalhadoras que acompanham o nosso programa de rádio. Quero também reafirmar o meu compromisso de estar sempre junto com vocês nas lutas, sejam as do dia a dia, sejam também aquelas que são travadas no âmbito do Congresso Nacional e também no âmbito das decisões do governo federal em Brasília. Estarei sempre ao lado de vocês, trabalhadores. Nós temos motivos para reafirmar a disposição para as lutas, mas temos motivos também para comemorar. Dia 1º de maio é uma data que nós precisamos fazer um balanço. Fazendo um balanço, a gente percebe facilmente o quanto que o Brasil, ano a ano, tem mudado para melhor. Primeiro exemplo é a garantia do emprego. Nada é mais sagrado para um cidadão do que ter um emprego com carteira assinada. Nos últimos 11 anos, desde o início do governo do ex-presidente Lula, o Brasil gerou 20 milhões de empregos com carteira assinada e se destaca num cenário mundial já há 5, 6 anos, que é de grande e profunda crise econômica e muito desemprego, principalmente na Europa. Nós tivemos uma evolução muito grande da renda. Além do emprego, a renda é importante para a vida do trabalhador e da trabalhadora. Na época do PSDB, na época do governo do Fernando Henrique Cardoso, na época que funcionavam políticas como as que pensam José Serra, Aécio Neves, o salário mínimo no Brasil valia R$200. Está muito pouco. O salário mínimo de lá para cá teve reajustes constantes acima da inflação, um ganho real de mais de 70%. E hoje nós temos um salário mínimo em vigor de R$ 724,00, representando um reajuste nominal desde 2002 de 262%. São fatos que provam que o Brasil está mudando e são fatos que provam que nós temos sim o que comemorar. E é claro, temos muitas lutas para vencer ainda em frente. Mais uma vez eu deixo aqui registrado o meu compromisso.
Siga o Zeca no Twitter. @Zeca_Dirceu.
A ampliação do setor aéreo está favorecendo o turismo brasileiro. Turistas brasileiros e estrangeiros têm viajado cada vez mais de avião. Só no ano passado, o país recebeu 89 milhões de passageiros por desembarques domésticos e 9,4 milhões por desembarques internacionais. Estima-se que 62% dos brasileiros que manifestaram intenção de viajar pelos próximos 6 meses será de avião, de acordo com a pesquisa Sondagem do Consumidor, Intenção de Viagem, do Ministério do Turismo.
E durante o período da Copa, esses números vão aumentar ainda mais, Chico. São esperados 600 mil estrangeiros e 3,1 milhões de brasileiros viajando no país. O deputado Zeca destacou o crescimento da aviação e os investimentos no setor como um avanço importante não só para o período da Copa do Mundo de 2014, como também para a excelência no setor e o crescimento da aviação regional.
É indiscutível que o crescimento do setor aéreo favorece o turismo brasileiro. O país passou nos últimos anos por uma grande mudança de renda, mudança essa que possibilitou a muitos brasileiros que jamais sonhavam viajar de avião, tornar isso um hábito constante. E os nossos esforços, os esforços do governo federal, serão para que essa evolução seja ainda maior, para que você, brasileiro, que ainda não consegue voar de avião, possa ter essas facilidades. A realização da Copa do Mundo trará uma quantidade muito grande de voos extras para o nosso país e tem obrigado o governo federal, as empresas privadas que administram os aeroportos, a melhorar também a nossa infraestrutura. Muitas obras já foram concluídas, outras serão concluídas até junho e algumas ficarão para depois de junho, mas serão concluídas ainda esse ano. Quem ganha com isso não é só a realização da Copa do Mundo, é você, cidadão brasileiro, que vai ter aeroportos mais eficientes, mais baratos e vai ter também mais condições de voo e até mesmo um fortalecimento da aviação regional. Porque além dos investimentos nos grandes aeroportos, pensando na Copa do Mundo, o governo federal tem um plano de investimento de 3 bilhões de reais para estruturar 250 aeroportos regionais em cidades de 80 a 150 a 200 mil habitantes. Com isso, nós vamos estimular um outro segmento da aviação, que é a aviação regional, que ainda é muito tímida no nosso país.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Esse é o seu deputado federal, Zeca Dirceu. E eu sou Chico Pereira.
E eu sou Nayara Storchio. Este foi mais um Transparência e Ação. Nós voltamos na semana que vem com mais informações sobre o mandato participativo do deputado federal, Zeca Dirceu. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.